Senhor presidente, senador Assi, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores e senhoras telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senador Assi, hoje eu tive a oportunidade de ouvir alguns pronunciamentos que, vamos dizer assim, pavimentam ou complementam antecipadamente o pronunciamento que eu quero fazer hoje. Primeiro, o senador Papaléu abordou aqui, analisando a saúde do seu estado, mas também no Brasil, na Amazônia e no Brasil de um modo geral, o descaso, a corrupção no setor. O senador Francisco Dornelli abordou o tema da possível recriação da CPMF com outro nome, mas com o mesmo núcleo, mesmo sentido, e nós ficamos nos indagando. Será mesmo que a saúde no Brasil é ruim como é por falta de dinheiro? E eu posso afirmar como médico, como uma pessoa que já foi secretário de saúde, diretor de hospital, posso dizer não, não é por falta de dinheiro. É por corrupção e por má gestão ou maus dirigentes que nós temos no setor. E eu já tive a oportunidade, senador Assi, em setembro, de fazer uma denúncia aqui que fiz de forma indignada, senador Paim, porque eu recebi toda uma documentação com fotografia, com filmes, com documentos, que davam conta de que lá no meu estado havia sido montado um esquema, e se lá acontece, pode estar certo que é só a amostra grátis do que acontece no Brasil todo. Um esquema de compra de remédios sem licitação, com prazo próximo de vencer, e depois esses medicamentos são descartados antes mesmo do prazo de validade se esgotar. São fabricados prontuários falsos de pacientes e aí, depois de descartados os medicamentos, mediante uma aparente justificativa, são adquiridos novos medicamentos, de novo, com prazo próximo de vencer. Aí se pergunta, mas por que comprar tantos remédios com prazo próximo de vencer? Simples, senador Assi. Porque suponhamos que um fornecedor lá do seu estado tenha um número X de medicamentos que estejam próximos de vencer. Aí ele resolve vender barato para o fornecedor do meu estado, que compra barato do fornecedor do seu estado e vende superfaturado para o governo do meu estado. Com isso, esses empresários, mais os dirigentes da saúde e do governo, embolsam uma quantia enorme. Enquanto isso, falta remédio para o paciente no posto de saúde, no hospital. É esse caos que nós vemos toda hora na televisão e vemos nos jornais o caos da saúde no Brasil. Então, eu denunciei aqui em setembro com uma farta documentação, senador Paim, e mandei, inclusive, para a Procuradoria-Geral da República, que determinou a apuração, a Polícia Federal entrou no circuito, constatou realmente a coisa, e isso partiu, a denúncia partiu de quem? De um funcionário lá da Secretaria de Saúde que ficou indignado de ver isso acontecer. Funcionário corajoso, senador Paim, que teve a coragem de colocar em risco o seu emprego, a sua vida até, porque depois, dias depois de que ele denunciou isso, a casa da mãe dele foi invadida por pessoas encapuzadas que deram o seguinte recado para ela: mande seu filho desaparecer daqui, porque senão nós vamos desaparecer com ele. E eu fiz essa denúncia aqui e recebi no meu escritório lá em Roraima, lá em Boa Vista, três telefonemas com o mesmo teor, dados depois nós levantamos, de telefones públicos, os orelhões de diversos bairros, dizendo o quê? Manda o teu senador ficar quieto, porque ele está mexendo num vespeiro. E qualquer dia desse ele pode amanhecer com a boca cheia de formiga. Em outras palavras, iriam me matar. E em plena campanha política eu pedi ao Senado e me foi dado agentes de segurança que me acompanharam durante todo o período eleitoral. Isso talvez tenha inibido a esses que ameaçaram de executar qualquer tipo de ação contra mim. Embora tenha havido alguns ensaios que eu nem levei em conta. Mas agora, eu sou surpreendido de novo com outro fato igual no meu estado, só que agora não fizeram mais em Boa Vista, Andopaim, na capital. Fizeram no município lá no extremo sul do estado, já próximo do estado do Amazonas, chamado Rorainópolis. E o jornal Folha de Boa Vista publicou: 2 toneladas de remédios são encontradas em aterro sanitário. E o que é mais grave, tem as fotografias aqui. Alguns medicamentos com vencimento em 2013. 2013, nós estamos em 2010. E os medicamentos foram jogados fora. Está aqui a fotografia. Como é que foi descoberto isso? Um morador próximo do aterro sanitário do município percebeu e denunciou para o vereador. O vereador fez a denúncia na Câmara e depois encaminharam. A Câmara resolveu encaminhar para o Ministério Público Estadual, que determinou a polícia que fosse averiguar. E constataram. Aqui tem as fotografias. Eu fico indignado como cidadão, mas como médico mais ainda, de ver que se comete um tipo de roubo, de corrupção, com o medicamento que se destina ao pobre, que é quem se serve do serviço público, para ser atendido nas suas necessidades. Agora, 2 toneladas de remédios. Quanto será que significa isso em dinheiro? Porque da primeira denúncia, Sérgio Paim, a estimativa é que é mais de 6 milhões de reais. Agora, um estado como o meu, carente de tudo, mas que poderia ser um modelo por outra razão. Porque como tem pouca população, esse dinheiro e esses remédios fossem aplicados direito, nós teríamos um modelo de saúde pública no Brasil. No entanto, infelizmente, existem pessoas que estão se enriquecendo às custas da saúde das pessoas. E esse material de hoje aqui é fartamente documentado com fotografias. A Polícia Civil já constatou, foi ela que fez a perícia. Aliás, no primeiro caso, também foi a Polícia Civil do meu estado que investigou a denúncia. Mas só que chegou num determinado momento, recebeu ordem superior para engavetar o processo. Então, e o pior é que, depois dessa denúncia feita, tanto o prefeito, quer dizer, a Secretaria Municipal de Rorainópolis, nega que o remédio seja dela, como a Secretaria Estadual de Saúde, portanto, do Estado, diz que também não tem conhecimento. Ora, isso devia representar, no meu entender, Sandro Paim, o imediato afastamento desses secretários, e uma investigação profunda por parte dos órgãos públicos, tanto o Ministério Público, como Polícia Civil, Federal e também os Tribunais de Contas, porque não é possível se continuar brincando desse jeito. Porque, e olhe que ainda bem que tem cidadãos que têm a coragem de denunciar. E, aliás, eu tenho aqui uma frase do Marquês de Maricá, Sandro Paim, que diz o seguinte: a impunidade é segura quando a cumplicidade é geral. Isto é, quando ninguém denuncia, quando todo mundo começa a achar que é normal fazer corrupção, aí a impunidade está garantida. Então é preciso realmente que tenha pessoas que tenham coragem, como lá esse cidadão de Rorainópolis, como esse cidadão lá de Boa Vista, que denunciou. Tomou a iniciativa de denunciar e a coisa foi constatada. Então, eu espero, e não só vou esperar, como vou agir no sentido de fiscalizar essa questão, não vou me acovardar de denunciar isso, porque não só é minha obrigação como senador, mas é um dever também como cidadão e como médico de não aceitar que esses roubos continuem. Sandro Paim, com muito prazer, ouço Vossa Excelência.
Senador Mozaguildo, quero cumprimentar Vossa Excelência. Vossa Excelência enfatizou como médico. Eu recebi recentemente um documento que mostra que, em qualquer pesquisa em todo o Brasil, as 3 maiores preocupações do povo brasileiro: número 1, saúde; número 2, educação; número 3, a segurança. De fato, a saúde no Brasil está numa situação muito, muito difícil, para não usar um outro termo. Em qualquer estado, se a gente ver A situação daqueles que não têm plano de saúde é nos corredores. Estão lá eles em camas nos corredores. Essa semana ainda, algumas pessoas me procuraram no Rio Grande do Sul e me pediram o que podia ser feito. Eu digo, olha, vamos, quem sabe, fazer uma audiência pública para discutir especificamente a saúde. De fato, há uma preocupação enorme com a saúde de parte de todo o povo brasileiro. Eu, às vezes, digo, senador Mazzeo, me permita, e eu vou entrar na questão também dos remédios, que é a sua preocupação no dia de hoje, mas eu sei que a vossa preocupação não é só essa, é a saúde no seu conjunto. As pessoas me dizem o seguinte, quem tem um bom plano de saúde, e um bom plano, porque conforme o plano que você tiver, você paga, 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 chega na hora lá, não, isso eu não atendo, ah, isso não pode, isso está fora do plano. Ou o plano despaga a mensalidade, e o cidadão aposentado, pensionista ou não, não pode mais pagar e tem que desistir do plano. Pagou a vida toda, quando ele mais precisa, ele tem que desistir. Porque o plano foi lá para uma prestação de mais de R$1.000 por mês, como infelizmente é comum. Então nós teríamos que analisar friamente a questão do SUS, sim. A questão dos planos de saúde, também. E essa questão dos remédios que Vossa Excelência levanta agora é da maior gravidade. As pessoas não têm dinheiro para comprar remédio e ainda os remédios em alto volume, em alta escala, digamos, sendo jogado no lixo, desaparecendo, enquanto que pessoas estão morrendo. Nós poderíamos, eu acho, ter a iniciativa de fazermos rapidamente, eu falei com Vossa Excelência, sei que o senador Assir também será parceiro, nós, no mínimo, chamar uma audiência pública para discutir a questão da saúde no seu todo, desde a saúde da área privada, como também o SUS, e a questão dos remédios. De fato, é cada vez mais preocupante. Repito, quem não tem um bom plano de saúde vai acabar morrendo nas filas, nas macas, dentro dos hospitais. E isso tem que ser falado, tem que ser dito. Como Vossa Excelência diz, não podemos nos intimidar, nos acovardar e não enfrentar esse debate. Bom, se exige a regulamentação da Emenda 29, vamos regulamentá-la. Se exige também que a DRU não mais incida sobre a assistência social, que pega a saúde e assistência à previdência, vamos, como fizemos na educação, aí chegaria a R$50 bilhões, que a DRU não incida mais na área da saúde, e eu, naturalmente, indicaria que na seguridade, assistência à previdência. Se nós aprovamos aqui que parte do dinheiro do pré-sal vá para a educação, vá para outros setores, que vá também para a saúde, vamos acelerar, porque quando o dinheiro do pré-sal começar a efetivamente, vamos dizer, a jorrar, que ele vá também para a saúde, como vão em outros países do mundo, como Dinamarca e tantos outros. Mas eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência é médico, mas seguidamente traz esse debate aqui ao plenário do Senado. Nós, Congresso Nacional, vamos ter que enfrentar esse debate da saúde, tanto na área privada como na área pública. Parabéns a Vossa Excelência.
Eu agradeço, senador Paim. Vossa Excelência aqui é um homem muito sensível às causas sociais e Vossa Excelência disse muito bem. Recente pesquisa, inclusive feita pelo Ibope, mostrou no Brasil todo que a preocupação número um das pessoas é a saúde. E é muito compreensível, porque se por mais que a gente entenda que a educação é o principal investimento para mudar as condições das pessoas pobres, mas como é que a pessoa pode estudar se não tiver com saúde? Como é que a pessoa pode sequer pensar em ter segurança, quer dizer, ter quem faça a segurança se não houver saúde realmente? Então, a saúde, não tenha dúvida, é o bem que garante a vida das pessoas. E o que eu fico muito preocupado é que não se procura fazer realmente, vou usar aqui o termo, já que estou falando em saúde e em remédios, não se procura remédios para curar o problema, não, só se procura sempre paliativos. É uma medidinha aqui, uma medidinha acolá, mas não se ataca o problema de maneira forte para corrigir o mal e eliminar pela raiz. Por exemplo, olha a questão da saúde indígena. Há um brado justificado até de que nós precisamos dar uma atenção especial à saúde indígena. Aí, a saúde indígena estava dentro da Fundação Nacional de Saúde. Houve tanta roubalheira nessa questão da saúde indígena. Eu, inclusive, quando fui presidente da primeira CPI das ONGs aqui, em 2002, nós constatamos que várias entidades que estavam encarregadas de prestar saúde, atenção à saúde indígena, recebiam o dinheiro da FUNASA e botavam no bolso. Botavam no bolso e simplesmente não sequer apareciam nas comunidades indígenas. Aí, depois de sucessivos escândalos na Fundação Nacional de Saúde, notadamente na questão da saúde indígena, que aí roubavam desde a não prestação de serviço, como voos falsos, quer dizer, fictícios, só existiam no papel, mas eram pagos, todo tipo de falcatrua. Aí o que, que o governo resolveu fazer? Tirar a saúde indígena da FUNASA, que antes era até da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, foi para a FUNASA para melhorar, ficou essa roubalheira, aí passou agora, criou-se uma Secretaria Nacional para cuidar da saúde indígena, no Ministério da Saúde. Quer dizer, trocou o sofá, não se foi combater o problema. É a mesma coisa que está se fazendo de um modo geral com a saúde no Brasil. A única e cômoda proposta é a seguinte: vamos criar de novo a CPMF para resolver o problema da saúde. Não, o que falta é vergonha na cara, Sandupan, de quem dirige o setor de saúde, de quem é responsável, começa lá pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente da República, de cobrar realmente que a saúde seja tratada de maneira séria. Não devia sequer ser objeto de indicação política, devia ser realmente uma indicação técnica, mas não quer dizer também que um técnico vá para lá e não seja corrupto. Não, uma indicação técnica, mas um acompanhamento permanente da ação desses dirigentes. E eu quero terminar, Sandupan, pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição dessa matéria que o jornal Folha de Boa Vista publicou sobre mais esse escândalo no meu estado sobre o descarte de medicamentos com prazo de validade ainda dentro da vigência, como também próximo de vencer, mas enfim, essa maracutaia que se instalou, lamentavelmente, no meu estado. E eu quero aqui, de novo, louvar a iniciativa tanto do primeiro funcionário que teve a coragem de denunciar o primeiro escândalo que foi feito em Boa Vista, como esse morador lá de Rorainópolis, que teve também a coragem de denunciar, e parabenizar a Câmara de Vereadores, que tomou atitudes e não botou na gaveta um problema de tamanha magnitude. Eu quero dizer a todos os meus conterrâneos de Roraima, conterrâneos e conterrâneas, que nós temos que cuidar de denunciar essas coisas, porque, repito, só há impunidade quando a cumplicidade é geral, isto é, quando você concorda, quando você se acomoda e não denuncia. E quero terminar com a frase de Martin Luther King, que diz o seguinte: que o que mais impressiona não é o grito nem a ousadia dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Então, nós não podemos silenciar diante desses desmandos que são cometidos Brasil afora, inclusive no primeiro escalão do Ministério da Saúde, que é a Fundação Nacional de Saúde. Então, eu quero encerrar com essa frase de Martin Luther King e pedir, reiterando a Vossa Excelência, a transcrição da matéria do jornal Folha de Boa Vista, que trata com o título: 2 toneladas de remédios são encontradas em aterro sanitário em Rorainópolis.